Oi, eu sou a Ariana Menck e esse é o podcast para não passar em branco. A minha convidada de hoje, ela fez design de moda, design industrial, e ela ocupou um cargo que era o meu sonho de adolescência, de VJ da MTV. Ela é mãe do Benjamin e ela é a Titi Miller. Tia Ellen, Titi Miller, tudo bem?
Tudo bem, mãe? Bem-vinda! Tia Ellen, eu acho que é a primeira vez que eu sou chamada de Tia Ellen numa entrevista.
E eu me dei conta que eu não sabia o teu nome. Aí eu falei, qual o nome da Titi Miller? Tia Ellen.
Eu perguntei pro Benjamin esses dias, que ele descobriu que o meu nome é Tia Ellen, então, porque ele achava que era Titi. Aí ele ficou repetindo o dia inteiro, o nome da mamãe é Tia Ellen. Eu falei, você acha o nome da mamãe bonito? Muito bonito. Eu falei, então eu também acho o meu nome bonito. Eu passei longos anos assim, falando que, né, atrás do Titi. Muita gente não sabe que eu me chamo Tia Ellen. Aí agora,
desculpa,
assumi.
Gente.
Vai ser o meu... Tipo, meu Beyoncé, vai ser minha carreira de cantora, eu vou ser apenas Tia Ellen.
Muito bem. Você tem duas irmãs, a Tainá e a terceira é a...
Tayuri.
Tainá se deu bem nessa.
Tainá se deu bem. A minha mãe, ela foi fumando crack ao longo da...
A Tainá é mais velha?
A Tainá é mais velha. E foi na medida que os cabelos foram enrolando, porque a Tainá tem o cabelo bem liso, meu cabelo ondulado, e da Tuti é bem cacheadinho. Ela foi também, assim, meio que dando umas viajadas na maionese. Não sei se foi um cogumelo ali que bateu errado. Beijo, mãe. Maravilhosa.
Sem ressentimentos. Titi, vou falar. Eu sempre falo como a gente se conhece, como eu conheci as convidadas e tudo mais. Bom, você eu conheci de televisão, né? Muito fácil dizer de onde a gente conhece Titi Miller. Mas Titi veio parar aqui de uma forma muito inusitada. Foi uma DM, chama eu.
Uhum.
Aí eu falei, olha, vou gravar semana que vem e tem horário às 4. Quero.
Bora, fechou.
E assim
firmou.
Foi.
E assim foi. Daqui a gente já vai pro shopping. Não, tô brincando. Se passar em casa, chega. Hoje eu durmo em casa também, filho, aquela coisa toda.
E você... aí eu fiquei super surpresa. E eu falei, óbvio, né? Imagina, que delícia poder, né, trocar com uma mulher que eu acho que tem tanta coisa. Especialmente sendo mãe, que é super ativa de várias formas, né? Que trabalha com a voz, mas não canta. Acho que você mesmo já falou isso, né? Que você trabalha com a sua voz.
É.
Apesar de não ser uma cantora, gostaria. O seu trabalho é a tua voz. E que representa muito para muitas mulheres, enquanto uma mulher que, né, tem a sua carreira e que tem um filho e que, né, cavou muitos espaços e que tem cobriu a posse do presidente. Enfim, eu acho que tem muitas coisas legais para a gente conversar. E você falou, chama eu, porque você ouviu o da Mari e o da Kelly, né?
Na verdade, eu já tinha escutado alguns, eu já tinha visto principalmente recorte, eu sempre sou impactada. Mas o da Kelly... Pô, Mari e Kelly, na mesma semana, eu falei, não, peraí.
Falta eu.
Dá um banquinho aí pra eu sentar nessa mesa. Kelly foi minha consultora de amamentação, a gente tava conversando aqui, a gente nunca nem se viu. Mas a gente tem uma intimidade muito louca, assim, e ela, né... Eu achei muito, muito lindo o jeito que tu definiu a Mari, que é acolhimento, né?
Então, é isso que ela
essas tanto a Kelly... quanto a Mari, quanto toda a minha... A Aline Calisto, que foi a minha obstetra, essas pessoas que eu conheci no final da minha gestação, é isso. São aquelas pessoas, assim, que tu chega, assim, sabe? Quase com uma canequinha...
Um chazinho quente.
Um chazinho quente na tua alma.
Sim.
E, às vezes, não, nem fisicamente, né? Porque eu tô pra ver a Kelly, pra gente tomar gin. Sabe aquelas coisas que a gente ficou combinando a pandemia inteira e não aconteceu ainda?
Sim.
Aliás, vou marcar uma mensagem, vou mandar uma mensagem pra ela.
Eu vou.
Esse final de semana. Então.
Esse final de semana eu não tô aqui. Começou, né? É assim que nunca saem os encontros. E, Titi, eu vi que você fez design industrial e design de moda. Você chegou a acabar essas duas faculdades?
Sim, na verdade, eu fiz um tecnólogo de moda, que eram aqueles cursos do Senac, que eram cursos mais curtos. E aí, depois, eu fiz desenho industrial e mudei para São Paulo logo depois. Mas eu fazia o que eu me... Não foi nem a minha especialização, porque eu não cheguei a fazer nada de pós, mas foi o que eu mais trabalhei enquanto eu era designer, era produtos infantis. Então, fazia mochilinhas, bolsinhas, guarda-chuva, calcinha. Mas mais, assim, material escolar de produtos licenciados. Então, era uma empresa que tinha o licenciamento da Cartoon Network, da Marvel. Então, eu fazia os produtos e jogava lá as estampas das Meninas Superpoderosas, do Batman, não sei o quê, para vender para as magazines. Era muito legal.
Nossa, que legal. E E, assim, eu acho que você é uma comunicadora nata, é inegável que isso... Assim, não tinha como você não virar uma comunicadora, mas você era... É isso, você fazia design de produto. Como você chegou aí e você já tinha essa... Antes de você assumir esse posto de sou uma comunicadora, isso já aparecia na sua vida de alguma forma?
Com certeza. O meu estágio para ser apresentadora foi desde lá dos meus 12 anos, quando eu comecei a fazer recreação de festinha infantil. Porque eu era de uma empresa que chamava Batatinha Moranguinho. Eu era tia Moranguinho, bem pequena. Aliás, eu falei que eu era mais velha, né? Porque eu tinha 12 para 13. Era a partir de 14 anos que eu podia fazer as festinhas. Mas eu era uma quase adolescente, já muito a fim de ganhar, fazer meu corre e ganhar uma graninha para o final de semana. E era muito divertido, né? Porque tinha que... Era sempre em dupla e tinha que prender uma audiência. Muito difícil de prender, que são crianças em uma festa. E eram mais ou menos crianças sempre ali dos 2 aos 6, 7 anos. E eu fiz essa recreação. Nossa, eu fiquei quase o tempo que eu fiquei na Globo. Eu fiz 9 anos de recreação infantil, porque eu só saí da recreação quando eu mudei para São Paulo, porque mesmo enquanto eu era designer, eu fazia nos finais de semana para dar uma guardadinha, né? Porque eu era estagiária, né? Então,
sim, tinha que fazer um volume ali, né?
Tinha que fazer um volume. Então, eu saí de casa muito cedo também. Eu saí de casa com 17, então eu tinha que pagar os boletos.
E você saiu para vir para cá?
Não, eu saí para... em Porto Alegre mesmo, saí da casa dos meus pais para morar com um namorado, uma amiga, que é melhor, as Marianas na minha vida, gente. É que tu é a Ariana, né?
Eu sou a Ariana.
A Mari, que é até hoje minha melhor amiga, tem várias histórias com a Mari. Foi a primeira pessoa que eu morei, aí eu namorava o irmão dela, e ela namorava um amigo nosso, e a gente morou tipo numa república. E quando eu lembro... Aí, toda vez que eu vou, sei lá, visitar apartamento, assim, sabe? Uhum. E aí eu olho, ai, sei lá, esse banheiro tá meio estranho. Eu lembro desse banheiro, desse apartamento que eu morei, mas, oh, meu Deus. E aí, de lá, eu vim direto para São Paulo. Fiquei, eu acho, um ano e meio, 2 anos morando lá e mudei para cá com 20 anos para São Paulo.
E aí, você veio para cá já com a ideia de ser apresentadora, ou não?
Não. Eu trabalhava no... Aí não era mais esse escritório que tinha o licenciamento, era um escritório que eu fazia as próprias estampas, as minhas estampas. Eu sempre quis muito, né, fazer... Eu sempre fui muito criativa mesmo das estampas. E lá eu podia fazer tanto o produto quanto o gráfico, eu adorava. Um beijo enorme para a Sabra, a Estela. Aliás, eles estão voando. Sigo o Instagram deles, estão fazendo cada vez coisas mais lindas. E eu e a Estela, a gente tinha uma relação... muito massa, que era minha chefe. E ela já sabia que eu queria mudar para São Paulo. E teve uma feira aqui de coisas de material escolar, isso aqui era de produtos. E passaram duas mulheres no stand, né? Duas meninas, mulheres jovens. Jovens igual...
Jovens garotos.
Falaram, ah, que nossa, quanta coisa linda. E eu estava sozinha no stand. Ah, obrigada. Ah, de onde é que vocês são? Porto Alegre. Ai, nossa, mas essas coisas bonitas, assim. Só tem Porto Alegre mesmo, né? Ah, na verdade, vai ter aqui já, porque eu vou mudar para São Paulo, sou eu que faço as estampas. Jura, você que faz. Aí a Estela chegou, e aí elas são judias, e a Estela é judia, e aí elas conheciam família de não sei o quê. Eu sei que a Estela falou que eu ganhava muito mais do que eu ganhava de fato. Ela conseguiu me fazer, tipo, um bem bolado. Contrata ela, vai dar bom.
Aumentou o passe.
Ela aumentou meu passe, ainda assim, a gente sabe, mas foi muito bonitinho, claro. Assim, foi muito lindo, porque ela me ajudou super, assim, no meu primeiro emprego aqui em São Paulo. E também, né, onde é que fica o escritório? Ah, fica na Rua Bahia. Nossa, eu vou morar ali perto.
Higienópolis.
Foi tudo assim, rolando, porque o namorado que eu tinha na época já morava aqui.
Uhum.
E aí eu estava nesse movimento de vir para São Paulo, mas para trabalhar como designer.
Cara, e como aconteceu a MTV na sua vida?
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e me absorvendo. Porque no primeiro mês aqui em São Paulo, eu saí... Nossa, eu tenho muita história. Até tomar uma... Até isso.
Se molhar o bico.
Fui num karaokê da Liberdade. E aí... Eu era, tipo, eu sempre fui a irmã mais nova, assim, né, da minha irmã, que tem 4 anos de diferença comigo, e, né, entre As duas têm 4 anos de diferença, as pessoas acham que nós somos quase gêmeas, mas não, e dá para ver até pela maturidade, às vezes, né, nos assuntos, né? Eu conheci a Kika, que era, tinha acabado de entrar, ela tinha feito um teste para a MTV, eu acho que ela tinha passado no teste, eu lembro que era um dia que estava todo mundo comemorando, eu acho que ela tinha acabado de passar um teste para ser, sabe aquelas, ela é modelo, né? Uhum. Agora ela está trabalhando até como modelo no Canadá, mas ela trabalhava como modelo aqui e para o verão MTV, que chamavam as modelos para fazer o top 10 e tal, uhum. que era no verão, né, na praia, e aí ela estava super feliz, e aí a gente começou a conversar, e falar sobre sexo e bagaceirice, todo mundo gaúcho na mesa, e gaúcho tem essa coisa de ser super escatológico, e assim, a gente não tem o limite da alta queimação de filme, não existe. É
autodestrutivo.
É, assim, a gente, né, gasolina e tac, fogo, porque a gente dá risada da própria desgraça, e a gente, não sei, pelo menos ali no meu círculo. E da autoexposição, né? E eu não lembro muito como é que foi essa noite, mas foi divertida. Foi divertida a ponto da semana seguinte aqui que ligar e falar: vamos fazer um podcast sobre sexo na MTV.
Cara, podcast 2008. Então.
Aí eu falei: vamos, com certeza.
Que era o
podcast. Que é podcast.
Era o podsex.
Era o podsex.
Gente, que loucura, faz 10 anos.
Assim. Faz 10 anos, não tinha nem plataforma para isso. Na verdade, tinha, era o portal do MTV, não tinha,
sim.
Tipo, o Spotify, a Deezer, não sei o quê, o YouTube.
Sim.
Era no portal do MTV, as pessoas entravam, era só áudio no início. E aí depois, acho que a Cris Lobo me viu em algum estúdio, porque já começou a bombar, meio que de cara já deu uma bombada, né? Imagina.
E era só digital, era só para internet nesse primeiro momento.
Só para internet, mas num primeiríssimo momento.
Sim.
Porque depois já virou um videocast e ia para um programa que era o Overdrive, que... Bom, o pessoal aqui super sabe, né? Porque a gente, nós somos contemporâneos de MTV, vários nós aqui, o Ronald Hills.
Sim.
O Borg, enfim, todo mundo trabalhou junto. E na quinta-feira à noite passava um programa que eram coisas extraídas do portal da MTV. Então tinha o Gay Blog, que o Didi uhum. fazia, tinha o Podsex, era tipo meio que um compiladão. E aí foi assim o ano inteiro, até chegar mais ou menos setembro, que a gente pilotou o programa em formato de programa de TV mesmo. Foi para o verão MTV de 2008 para 2009, e depois virou um programa de grade, e aí depois do Podsex virou o acesso. Viva MTV, o MTV Sem Vergonha, lá, 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 tudo que eu fiz na MTV.
E aí foram muitos anos de MTV. Foram quantos
não,
anos?
Não foram tantos anos.
Mas foram, né? Muita coisa.
Foram quase 6 anos de MTV, foi até fechar.
Mas é bastante.
É, bastante,
e
é
até,
né,
o fim, né? Então,
exato.
Até o fim da MTV, que a gente conhece a nossa geração. E você teve um final bem dramático da MTV.
Foi.
Eu não sei a idade das pessoas aqui que tá ouvindo, que se lembra, mas o teu último dia foi televisionado mesmo.
Eu queria muito mudar. Sério, assim, se eu pegasse a única coisa que eu me arrependo, sempre quando pergunto, tem uma coisa, algum grande arrependimento na vida? Tem. Eu gostaria de entender o quanto aquele momento seria eternizado, porque eu estava assim, porque era muito...
Excrementos
nasais, assim. E eu improvisei tudo, né? Porque a gente descobriu que era o último acesso 5 minutos antes de entrar ao vivo. Porque eu sabia que estava acabando.
É de uma humanidade isso? Assim,
não, mas era assim. No final da MTV era assim, ó.
Salve-se quem puder.
Era uma turbulência que vinha e pá. Era tipo assim, vai perdendo. De 20 em 20. Aí todo dia era despedida na real por um ano, porque era uns passaralhos que passava e todo mundo... Um monte de gente conseguiu trabalhando de graça. Maquiador, tipo...
Meu Deus.
Enquanto eu não achar outra coisa, vou continuar aqui. Porque
figurinista,
não...
eu conheço uma figurinista que continuou lá mesmo sem...
Total. E no próprio contrato que eu renovei, o último, o Zico foi muito aberto. Assim, ele falou, cara, no momento que tu tiver outra parada aí, vai, porque a gente não, a gente vai tentar segurar o máximo. A gente não sabe até quando vai MTV. Mas será que vai até o final do ano? Não sei. E tanto é que não foi, terminou em outubro. E aí, tinha essa... eu fiz a última cabeça ao vivo. Aquela foi a última cabeça ao vivo da MTV. O resto, tudo depois que passou daquilo, foi gravado.
O VT. É.
Porque eu estava fazendo a MTV Sem Vergonha, que era gravado. Tinha o Top 10, que era sempre gravado também. Eu acho que o Top 10 já tinha até parado nessa época. E os, alguns outros programas gravados. E depois disso, eu ainda fiz um mochilão, porque... Zico entrou
no rolê,
5 minutos para entrar no ar, NX Zero lá, preparando para a gente entrevistar, a gente já sabia que o programa ia acabar meio que logo, mas não sabia quando, e ele falou, é o último acesso, e aí eu, ah não, peraí, primeiro me ligaram, a Folha, não lembro quem, me ligou, você confirma a demissão dos DJs Chay Suede, Didi F, não sei mais quem, tipo, todos, né? Eu falei, não, confirmo, assim, não liga para a Aninha Guerra, né? Que é assessora de imprensa da MTV. Ela falou, amor, a Aninha Guerra também foi demitida. Você é a única pessoa que a gente tem o telefone. E a gente sabe que você sempre conversa com a gente e tal. Aí eu, sim, não sei, eu acho que confirmo, então, né? Porque eu sei que eu sabia que todo mundo ali ia sair.
Tava
porque
pelo...
não é que a gente saiu da MTV, a MTV ela saiu de si mesma, assim, ó, tipo, sabe, puxou assim, a
ela
alma.
Se desintegrou.
Foi. E aí, é verdade, aí o Zico entrou e eu tava nesse, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí ele falou, é o último acesso. Aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade, a Paty de Jesus me deu uma turmalina preta, eu fiquei com essa turmalina preta no sutiã o tempo todo, ela falou, ó, segura na turmalina e vai. Porque eles foram contratados no... A Juliana, a Paty Jesus e o Juliano Henrico, eles estavam fazendo acesso na época, né? Porque não era mais a Mari. A Mari já tinha saído em no final de 2012. Isso era 2013. E eles tinham um contrato de 3 meses. Então, era aquela coisa assim que eles já sabiam que ia fechar.
Que era
e tal.
Saideira.
E aí... Eu totalmente, assim, emotiva, e aí com os meninos do NX Zero também estavam muito emotivos, porque imagina, a vida do NX Zero está totalmente entrelaçada com a história da MTV.
Claro.
E aí a gente se abraçando lá e tal, e aí no final, fui abrir uma pergunta da audiência no telão, e tinha lá, Fã Clube, Acesso MTV, não sei o que, que era uma foto meio da Mari. E eu não aguentei, assim, eu chamei o clipe e comecei... Mas eu choro muito, Fê, que agora eu tô com botox. Mas eu choro, assim, eu chorava, assim, disso, porque começou a chorar um tsunami. Imagina, a gente tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas, porque tava todo mundo nessa ânsia de... Porque não tinha, primeiro, que não tinha mais nenhum programa sendo feito. Era um prédio de 5 andares que o furo já não tinha mais, eu não tinha mais nada.
Era aquele da doutora Arnaldo lá?
É, né? E aí todo mundo assim, ó, chorando. Aí chegou a Tássia. Quando chegou a Tássia, eu pensei, tá, Tássia. Ela já chegava assim, era a nossa produtora baixinha desse tamanho. Eu não vou aguentar, assim, parecia meio funeral o negócio. E aí, porque
que
era,
não
deixava, né?
De ser, é.
E aí eu voltei do ao vivo, voltei do clipe e eu falei, gente. Eu tava segurando no rabo esse choro o tempo todo. É que eu tava segurando no... Sabe quando tu fica dura, assim? Aí eu, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu segurei no esfíncter mesmo o choro, sabe?
Acabou ali.
Mas eu, obrigada, Marimum, obrigada, Tássia. Aí eu ainda fiz Tássia, Tássia, chorando muito. Aí eu comecei, tipo, limpar, assim, de
o
ficando
ranho.
Brilhoso tudo, assim... Foi lindo o final da MTV.
Ai, ai. Escatológico igual o começo, né? Acaba que voltou pra isso.
Cara, mas é muito difícil dar tchau pra nossa audiência, né? Porque depois teve o final mesmo, o encerramento, que foi lindo com a Astrid. Eu não sei se tu viu a vinheta que ela fez uma... Porque a Astrid, ela abriu a MTV.
Sim.
E aí fizeram meio que uma montagem dela abrindo e fechando. Nossa, foi a coisa mais... A gente... Fez tipo um ano novo, no final da MTV, cada um pegou um pedaço do prédio, eu levei a poltrona do MTV Sem Vergonha, levei puff, levei um monte de coisa, tinha uma luminária no MTV Sem Vergonha, que eram vários vibradores transparentes. E aí cada um pegou um, não sei onde é que eles meteram, só que vocês caíram correndo. Todo mundo assim, placa, porque cada um queria levar um pedaço daquilo, sabe? E aí, no final, era o Thunder fumando um baseadão desse tamanho na frente da câmera de segurança que estava indo para...
Foda-se! Já virou um circo mesmo, a selvageria.
É, e aí acabou.
Mas é legal fazer parte, obviamente, né? Mas é que hoje já tudo passou, ficou todo mundo bem. eu sinto muita falta da MTV, acho que a MTV era, nossa, marcou, né, gerações, era fantástica, assim, eu sinto falta da MTV como era, mas que legal fazer parte desse momento também,
demais,
agora que já passou
o
trauma, o drama.
Mesmo com o trauma, foi muito foda, só a gente sabe, assim, quem a gente, todo mundo que fez parte da MTV, na verdade, a gente sente meio que
família,
uma família, mas principalmente quem viveu essa metástase final ali. A gente é muito assim, cara, só quem viveu sabe
a tragédia,
mesmo.
Né? Todo mundo junto, não, vivendo
naquela...
Era uma
tragédia, mas ao mesmo tempo era uma euforia de cara, vamos dar até o final disso aqui. Porque a gente sabia, não era o nosso emprego.
Sim.
Era o quanto foi importante para a nossa geração, o quanto aquilo ali formou caráter. E hoje, a gente, eu não entendo, não sabia disso, sobre
histórico,
do acesso, né? Mas hoje eu sei o quanto o acesso foi importante para muita gente.
Sim.
Eu ainda estava pensando lá no Meninas Veneno, eu estava pensando no Teleguiado... Sim. João Gordo, eu estava pensando lá naquilo. Eu não tinha entendido na época a importância da minha figura lá na MTV.
Dessa, pra... da fase final ali de MTV.
É,
né?
Que parece que foi uma das mais emblemáticas ali. Né? A MTV teve... Daí foi bem quando entrou ali o Adnet, aí teve a época do comédia com a Tata Werneck, aí teve essa parte aí do pop comigo com o Didi e a Mari. E foi isso, assim, foi uma coisa muito doida que aconteceu.
E você entrou na MTV e começou falando muito sobre sexo abertamente. Você tinha o quê? 22, 23 anos?
21 anos.
Então, é uma idade que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu, com 21 anos, eu era extremamente carola, assim. Era um super tabu pra mim, era uma coisa que eu tinha vergonha. E não eu acho que era uma coisa bem... Não era normal falar tão abertamente, assim, sobre sexo. E você...
Hablava.
E muito nova. É, você sempre teve essa liberdade sexual, assim, sempre foi uma coisa que para você não era um tabu, era...
Super.
Isso vem de dentro de casa ou é algo
super,
que é teu?
Super,
é de dentro de casa?
Não, lá em casa, quem fala mesmo sobre sexo sou eu e minha mãe. As minhas duas irmãs falam também... Bem menos a Tuti, que é minha irmã mais nova, ela fala. É sempre alto... É meio até... A Tuti, ela tem um humor meio Woody Allen, assim, sabe? Sei que o Woody Allen foi cancelado, mas vamos lembrar do Woody Allen antes dele ser cancelado.
Sim.
Aquela coisa, assim, meio, sabe? Meio melancolia.
Sim.
E eu e a minha mãe, nós somos umas doida bagaceira, porque a gente fala muito, a gente não tem vergonha nenhuma. E eu lembro exatamente o momento que eu virei adolescente para minha mãe, porque ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu tinha perdido a virgindade.
Uhum.
E aí, na verdade, foi a segunda, a primeira. Mas foi meio que no mesmo momento ali. Uhum. Ah, usou camisinha? Como é que foi? Não sei o quê. Porque eu tava tinha um namorado, a conhecia e tal. E eu contei toda empolgada, assim. Já tinha feito todo o protocolo capricho, que é começar a namorar, esperar 6 meses o cara fazer um blue balls de 20 quilos, para só então...
blue balls.
Acontecer esse ato horroroso que é perder a virgindade. E aí, beleza, né? Tipo, tirou o lacre, tá, fui, temos. E aí eu contei para minha mãe, foi legal. Aí, a partir daí, a gente começou a falar um pouco mais abertamente sobre sexo e tal. E aí, lá pelos meus 18, 19 anos, a minha mãe era, tipo, amiga de boteco.
Desembestou, sem filtro.
A minha mãe sempre foi, na verdade, ela se controlava na frente das filhas. Mas eu pegava de rabo de orelha quando ela fazia churrasco lá em casa, eu ia deitar, ficava escutando nas janelas, ela e as amigas.
Só bagaceirice.
Nossa, era divertido, nós se divertimos.
E você, enfim, fala super abertamente sobre isso, eu não sabia que você tinha começado a trabalhar tão cedo, justamente porque eu acho que esse espírito de mulher livre sempre habitou, assim, não foi um despertar que veio seu, assim, sempre você foi essa mulher que queria ser protagonista da própria história, pelo que eu consigo ver, assim, do pouco que eu sei. Mas hoje você é uma voz muito ativa em prol de todas, assim, né? Uma voz que você levanta e é um exemplo, assim, até como você conduz a sua maternidade com a sua carreira, que todo mundo que é mãe sabe que não é fácil, e principalmente a sua profissão, eu imagino que tenha tantos outros percalços, assim. É, sobre maternidade, porque as mulheres que eu conheço que sempre tiveram isso, esse espírito de ser mulher livre, de ser protagonista da própria história... Quase todas elas negavam esse desejo de ser mãe. Não queriam ou questionavam muito. Quero, mas eu não sei se eu quero bancar isso, se eu abro mão. Como foi esse negócio, essa, a maternidade na sua vida? É algo que você sempre quis, que veio, que foi... Você não pensou muito?
Não, eu pensei muito, muito, muito mesmo, assim, é... Eu tinha essa vontade, né, por trabalhar com criança, e sim, tinha o desejo de ser, né, dona das minhas próprias rédeas financeiras também, né, por mais sim. que fosse ali muito... É que, na verdade, eu venho de uma família que é bem apertada de grana, assim, então a minha irmã mais velha também fazia recreação, que era para pagar a faculdade e tal, ela foi a primeira pessoa a se formar no ensino superior, na minha família inteira, então isso já foi uma baita de uma conquista, assim. É... Então, eu pensava assim, tá, adoro criança. O meu trabalho, o meu TCC na faculdade foi uma luminária, que eu tenho muito problema de sono também, foi uma luminária para crianças que têm medo de escuro, mas, ao mesmo tempo, uma lâmpada ecológica, e aí com um timer, um negócio assim. E ela era toda meio montessoriana, muito antes de saber que existia isso, né? Sim. Porque ela era... toda cheia de... Enfim, ela era bem legal. Aliás, eu até vou propor aí para alguma marca para a gente botar isso...
Executar.
E ficou, né? Porque eu pensei, bom, com 20 anos eu não vou ter filho. É, e aí eu comecei a pensar o quanto isso... quanto eu queria ter filho ou quanto eu gostava, eu queria querer ter. Sabe? O quanto era imposto e o quanto era uma vontade genuína. Fiquei elaborando por belos 10 anos essa ideia. Passei por alguns namoros em que eu... Namoros longos, assim, que eu tive um namorado de quase 4 anos que pedia muito filho, assim. Ah, vamos ter um filho. Já tinha até o nome da filha, do filho. Faltou comprar uma bombachinha, porque é gaúcho também. Então, assim... Mas eu era nova também. Eu, enfim, não era para ser e não foi. Aí, com 27 anos, eu pensei, não, eu quero ser mãe mesmo real. Então, eu preciso começar a planejar esse rolê.
Sim. E aí preciso fazer caber.
Sabe o que eu fiz? Ai, a Cíntia vai me matar. Sabe como é que eu decidi como é que eu ia ter filho? Não, acabou que não foi assim, né?
Eu nunca não sabia se eu ia... Nem sei qual é o plano, mas nunca é o plano.
Eu falei, vou ter filho e vai ser no ano que vem. Aí, eu tava com a Mari... Não a Muradas, Maribaldi,
uhum.
A Tuti, que é minha irmã, e o Calil, a gente estava morando juntos nessa época no mesmo apartamento. Porque eu tinha terminado esse namoro de 4 Sim. anos. Eu falei, tá, mas e o filho? Cadê o filho? Eu botei num papelzinho Ciência, que era tipo um doador anônimo. Alu e Base, que são os meus melhores amigos lá de Porto Alegre, que entraram no casamento comigo, que entrou comigo para me levar. Foram os meus dois melhores amigos gays.
Uhum.
Família tradicional brasileira vai aos prantos. Meu pai lidou super de boa. Aí tem um ex-namorado que é um baita de um parceiro. Um beijo enorme pra ele. Dé, boa estreia. Vai estrear o Smoke Master, que é o filme que ele fez. Maravilhoso. O filme de... Filme meio de maconheiro. Meio só de maconheiro, imagina. É só bem de maconheiro. Tipo Titi Chong.
É bem maconheiro.
E ninja. Uh-huh. E aí a gente tinha essa ideia do... Ah, se a gente... Porque a gente tinha terminado já, mas tinha uns negócios de... Cada vez que eu terminava, meio que a gente dava umas... Né? Umas bitoquinhas, aquelas coisinhas, assim. E aí eu pensei... Já, e a gente tinha conversado várias vezes sobre isso. Do se até os meus tantos anos
isso.
Vamos ter um filho juntos. Porque a gente sempre se deu muito bem, Sim. assim. E ele até agora, assim, é um super parceiro. Aliás, vou, né, vê-lo semana que vem na estreia do filme dele. E aí coloquei lá, André, Ciência, Alu e Base... Aí tinha um que era, tipo, destino, deixar mais um tempo para ver o que ia acontecer. Aí eu sacudi, tipo, carta da Xuxa, e aí deu Alu e Base. Aí eu liguei pro Alu e pro Base, falei, vamos ter um filho! Aí eles ficaram super emocionados, porque foi muito lindo, fazia muito sentido, a gente é muito amigos, e assim, eu ia ser uma mãe solo, né?
Sim.
A gente tinha alguns combinados, que o meu filho saberia de quem são, né, quem seriam os doadores.
Tinha todo um plano.
Mas eu tava preparada para arcar, né, financeiramente e emocionalmente essa criança, teria uma figura paterna que não mora em São Paulo, porque eles não... Enfim, eles estão já quase vovozinhos de 40 anos. Mas é que não, eles são casados há 20 anos, né? Então, assim...
Ah, então aqui... É. Então, que é, quieto no canto deles.
Quieto, base é professor lá na URGS, lá na faculdade. Sim. O Alu também tá já bem acomodado lá e eles vão me matar quando eles escutarem isso. Mas eles não iriam vir para São Paulo, né? Pelo
pra
menos.
Apressar.
Acho que não. Iríamos lá visitar férias com papai base e papai Alu. Aliás, não interessa nem quem. A gente queria até sacudir.
Tudo no mesmo.
Exato, essa era a ideia. Sacudir, assim, de quem
mistura.
Vier bem.
Entendi.
E aí a gente, mas só que ia dar pra ver, porque um deles é, assim, alemão não, ele é italiano, com olho bem azul e bem loiro, e o outro é o extremo oposto, então ia dar pra ver. E aí a gente tava com essa ideia que era bem massa, e e acabou que eu comecei a namorar, e aí o namoro, na primeira semana de namoro, eu falei, olha só, vou ser mãe. Você querendo ou não, você pode fugir, eu faria isso. É, você pode namorar uma mulher grávida de uma outra pessoa, né? Enfim,
sim.
Vamos ver pra. Ou a gente pode ver até onde vai dar isso aí, porque eu vou engravidar.
Sim.
Aí eu fiz um exame chamado antimileriano, e eu acho muito interessante esse nome, mileriano, né? Porque eu fiquei tipo, Miller, uau, o que será? Porque eu descobri que tem esse exame que tu consegue ver qual é a tua reserva ovariana. Porque a gente nasce com uma reserva de óvulos.
Que vai diminuindo.
Que vai diminuindo. Aliás, quem produz esses óvulos são as nossas mães. Então, dentro da barriga, a gente já tem essa mesma quantidade. E, ao longo da vida, a gente vai perdendo, né? E aí, eu fiz o exame e deu um número muito baixo. E aí eu pensei, tá, eu mostrei para minha médica na época, falei, olha, eu quero muito ter duas experiências de parentalidade, eu quero gestar e eu quero adotar uma criança. Eu tava tentando entender...
O que vem primeiro.
O que ia encaixar aonde. E aí ela, mas libera agora, quem... Eu, não, mas eu acabei de começar a namorar e tal. E essas conversas começaram a vir mais até que eu engravidei do meu primeiro filho, eu tava namorando há um ano. E foi muito intenso, porque foi muito no susto, eu não tinha noção, assim, de
mas,
que...
Mas já estava disposta...
Foi assim, se vier, vem bem, mas
sim.
Como ela tinha dado essa perspectiva bem pessimista, eu pensei, não, vai demorar bastante para eu engravidar, mas sim. Não é sobre o tempo que demora, até porque os meus óvulos, eles, apesar de serem poucos,
eram saudáveis.
Jovens,
sim.
Né? E veio, assim, aí eu fiquei frita, fiquei todo o tempo, na verdade, do momento que eu descobri até o momento que eu perdi, eu frita.
A tua perda foi depois de quanto tempo?
10 semanas.
É bastante.
É. É que cada dia, quando a gente tá no inicinho da gravidez, ela conta, né? E aí, 9 meses depois, eu casei. E aí foi uma gravidez totalmente monitorada por ultrassom. Eu tomei Clomid, eu injetei o hormônio, aquele Precid. Então, foi assim, exatamente o dia em que Benjamin foi concebido. Então, não foi assim um ups.
E essa perda gestacional, ela tem a ver com a baixa reserva ou não?
Não.
Não tem?
Não tem.
Não tem nada
não
a ver?
Tem.
E aí o Benjamin veio acelerando os planos, assim. Porque o que era para depois teve que ser logo porque a biologia estava te pedindo isso, né?
É, mas assim, ao mesmo tempo, no momento que eu casei, tudo estava tão perfeito e lindo. E, né, pensa assim, 2019 foi um ano que, beleza, não foi um ano massa, pensando
no cenário
político,
sim.
Aqui, mas foi um ano em que eu foi muito bom, assim,
uhum.
Apesar do Bolsonaro, enfim. Eu consegui ser feliz em 2019,
eu sobrevivi.
Bom, né? Eu sobrevivi. E aí foi em setembro, teve meu casamento e logo depois eu apresentei o Rock in Rio no dia que
foi
eu...
o da Anitta?
E foi no dia que eu chamei a Anitta, que eu gravidei.
Muito bom. Sério? Esse dia emblemático.
Porque foi por aí.
Estão pedindo muito. Você tomou bronca esse dia?
Nunca tomei bronca.
Sabe, porque você, no ao vivo, e você é essa pessoa que é direta, que fala, que eu acho que quando vê já falou.
Não, e nem a minha direção também não tinha noção. Quando a Bia Rosa desceu pra... A gente tava tipo assim, né? Ah, vamos ali no camarim, porque a gente desce pra retocar e tal.
Uhum.
Aí chegaram as meninas que fazem as mídias. Gente, meu Deus do céu, Trending Topic, Anitta, não sei o que. E a Bia chegou comigo, que a minha diretora tava no meu ponto. A gente comendo assim, um sanduíche. Ah, a Anitta, por causa do quadradinho e tal, que ela ensinou...
Ah, não! Nem tinha se ligado que tinha sido aquele momento.
Que, tipo, colocou o microfone, ela... Ai, essa parte foi engraçada mesmo. Assim, e só depois a gente foi ter ideia que isso vai estar nos livros de história.
E que agora, e agora voltou, né? Essa semana veio bastante
este
momento. E aí você, então, ele foi concebido neste dia emblemático da vida de Titi Miller. E você descobriu logo na sequência, porque estava já...
É, eu fiz o teste antes de atrasar minha menstruação, né? Estava nesse...
Tava esperando esse resultado já. E aí... O Benjamin nasceu super na pandemia, né?
Ele nasceu no pico da primeira onda da pandemia.
E como foi?
Em junho de 2020.
Foi junho, né?
Foi no colapso hospitalar.
E aí, porque você, sendo essa pessoa super livre, que trabalha com evento, com shows, e que trabalhava viajando, né? E explorando lugares. Cara, esse puerpério onde todo o teu trabalho estava pausado, esse que você, como você conhecia, e aí um filho, colapso hospitalar. Como ficou? Como frangalhos ou assim, ou deu para segurar uma onda?
É muito ambivalente tudo, né? Porque eu fiz toda uma preparação, assim, né? Eu tomava medicação para dormir desde que eu comecei a apresentar o Anotaí. Porque, enfim, fuso horário, né? Eu saía da Jamaica, ia para o Japão, do Japão para a China, a Paris, Paris, Alemanha, aí vai para Canadá, sei lá. Eram 14 países por temporada no início. Aí entrei num vórtex de um remédio que deveria ser proibido no mundo inteiro, porque ele é altamente viciante. Aí, na segunda temporada, eu só conseguia dormir com ele, aquela coisa toda. E aí foram... Penso que eu fiz, né, foram 10 anos trabalhando no Multishow e com os festivais, tudo. Então, eu precisei ir desmamando desse remédio e também de ansiolítico, porque eu tenho tenho ansiedade, né? E principalmente em avião, olha, eu escolhi a profissão certa.
Porra!
Em avião, eu tenho crise de pânico real, assim, eu sofro muito.
Ainda?
Ainda. E aí, eu preciso ter ali um claro. Ansiolítico na bolsa. E eu fui, assim, fazendo uns mindfulness, e aí a Mari Muradas apareceu na minha vida também, foi muito bom, porque do momento que eu peguei o positivo até a primeira live do Átila, eu não tinha sentido a necessidade de tomar nenhuma medicação, nem para dormir, nem para ansiedade. Eu fiquei numa paz, e as pessoas se referiam a mim com um adjetivo que nunca me coube, que é zen. Eu estava zen.
Assim, como da porta para fora, assim, eu conheço a Titi, né, a comunicadora, eu não te definiria como zen.
Exatamente.
Definitivamente.
Eu estava zen, as pessoas falavam, tu tá piscando até a tua cadência, tu tá falando mais devagar, tu tá piscando mais devagar. E aí eu, nossa, mas é que eu tô me sentindo bem. A única coisa que realmente foi muito ruim o tempo todo foi que eu tive muita dor, né? Eu tenho a questão do acidente, e aí durante a gravidez eu não pude tomar... principalmente anti-inflamatório, que aí eu vi o quanto estava ferrada mesmo. Sim. Mas como eu também não no final da pandemia, quando entrou a pandemia, eu não estava fazendo exercício, eu fiquei bem prostradona, eu fui lidando, assim, sabe? Uhum. E teve esse pânico que todo mundo teve, principalmente quem estava grávida, né? Não à toa fizeram tantas matérias, né, com gestantes, eu fiz uma matéria para Folha, que foi... É para vários lugares, na verdade, né? O que esperar, né? Desse mundo. Como é que vai ser? Que mundo meu filho vai nascer, né?
E era uma especulação vã, hoje eu penso. Porque ninguém tinha a menor ideia. Por que a gente estava falando tanto sobre isso? Acho que a gente especulou muito. Um cenário que era completamente imprevisível para todo mundo, uma coisa inédita. Eu acho que a gente... Claro, ninguém tem manual de como lidar com uma pandemia global, né? Mas eu acho que a gente cometeu alguns... excessos.
Não sei se precisava ter lavado tanta batata palha, sabe?
Sabe, ter deixado... Eu tenho uma amiga que deixava as compras de quarentena.
Ah, eu deixava de quarentena as compras.
E que tinha roupa que deixava fora e que lavava o tomate mil vezes.
Eu fui essa pessoa.
Eu acho que... E assim, depois revelou-se que não era realmente necessário.
E a culpa. É a culpa de ter feito alguma coisa e achar que pegou, assim, tipo... Ai, olha que bizarro. Eu pintei o quarto do Benjamin, né, sozinha.
Sim.
E eu precisava, porque eu comprei uma tinta pela internet que veio totalmente diferente a cor, tudo online, né?
Sim.
E aí, quarentena, limpa cada, depois tira a luva. E não, aí eu fui olhar, a tinta não batia com a cor que estava na internet. Aí eu pedi para o moço lá da loja, porque estava tudo fechado, ele também queria vender, estava fazendo só venda online, deixar o catálogo de cores. E aí eu peguei, foi muito, porque eu estava tão entusiasmada para ver as cores do quarto do meu filho, Sim. que eu peguei o catálogo e fiz assim, ó. E aí, no que eu fiz assim, eu pensei, ferrou, peguei Covid, porque eu estava furando o meu dedo todos os dias para fazer o teste de glicemia. Porque eu não fiz a curva glicêmica por causa da Covid. Eu peguei Covid pelo dedo que tá furado.
E pegou mesmo?
Não, eu pensei. Ah, tá. Eu peguei Covid pelo dedo que tá furado. Sim. Peguei o dedo, acabou, vou
Entrou
morrer.
Nessa,
vou,
nesse
vou,
ciclo.
Entrei, pirei. Aí eu lembro que eu liguei pra Mari nesse dia e fiz lá o Gentle Birth, coloquei as,
Sim.
o aplicativo e dei uma acalmada, mas eu... Dá umas...
Um ataque, né, de ansiedade.
Um ataque
assim.
De ansiedade. E no final da gestação, né, o Benjamin, ele calça agora 43. Ele, com 37 semanas, estava, tipo, calçando 35. E ele colocou o pé na minha costela e eu, com ansiedade, falta de ar e refluxo que dá tosse, Covid.
Claro.
Só que eu estava só grávida, né?
Sim, que é... Não, todo mundo fala, grávida não é doença, mas, pô, dá uma prejudicada no que a gente achava, no que a gente, em como a gente opera.
E aí, o tempo todo, assim, eu meio que estava achando que estava com Covid. E aí tinha uma... Ai, meu Deus, uma... Ai, gente, que... Olha, a gente vai... Como é que a gente vai explicar isso para os nossos filhos? Eu fiz um diário, né?
Uhum.
Eu lembro que na virada do ano, de 2019 para 2020, eu estava sem conseguir dormir e tal, passei o ano novo na casa de uns amigos, e eu entrei no Twitter e tava lá, vírus chinês, não sei o quê. Aí eu, ixi, só o que falta, né?
Uhum.
Mas estava também com o trending topic Terceira Guerra Mundial. Ai, uhum. Twitter, tá?
Sim.
E aí eu estava fazendo Big Brother nessa época, aí começaram a vir os relatos... em fevereiro eu falei, gente, eu não vou conseguir terminar de fazer o BBB,
Sim.
a ponte aérea, porque o negócio já está indo para a Itália. Imagina, até chegar aqui vai demorar muito tempo, você
muito
já
tempo,
vai ter parido.
Três semanas.
Aí foi a recomendação da médica foi, não, tranquila, vai. Aí, de um dia para o outro, tipo, não saia
Ninguém
de
sai.
Casa.
É.
Aí eu comecei a fazer remoto, BBB, né? Que foi o BBB, aquele super emblemático
Sim.
de 2020. Aquela cena do Thiago Leifert entrando na casa para falar, cara, ó, o que tá acontecendo é uma pandemia. E a galera, assim, tipo... E eu lembro da Rafa Kalimann, e a África, como é que tá a África? Né? Porque imagina, é uma loucura o que a gente viveu.
É muito... Cara, e pra eles deve ter sido um negócio bizarro, né? Tá lá dentro e receber a notícia
loucura.
Do jeito que foi. Meu Deus do céu. É, eu fui mãe de pandemia, mas já era janeiro de 2021... E ainda tinha ali um ano, né, de pandêmico, mas não foi aquela loucura.
Tu engravidou na pandemia?
No primeiro mês. A gente... Eu já tinha tirado o DIU em janeiro. Já era o meu plano. E aí, quando começou a pandemia, eclodiu ali dia 13, 14 de março. E eu descobri a gravidez na primeira semana de maio. Já com 3 semanas. E aí foi isso, uma gravidez toda pandêmica.
Os nossos coronials.
Nossos coronials. E depois vai ser muito louco explicar o que foi isso, se é que dá pra gente racionalizar e conseguir...
Nem a gente consegue explicar pra nós mesmas o que foi.
Porque hoje, quando eu falo pro Bruno, as pessoas não ficavam na rua. A gente ia no mercado, a gente tinha medo de pegar
um pacote
de arroz.
Eu não fui no mercado. Eu não fui nenhuma vez no mercado. Eu só comprava delivery... ficava quarentenando, porque era um por andar, né? Um apartamento
Sim.
por andar. E tinha um lobby, assim, aí ficava tudo lá quarentenando. Depois dessa quarentena, passava álcool gel em tudo, tudo, tudo. E eu não. Eu só saía de casa para fazer exame, ultrassom mesmo.
E
assim, eu ia sozinha, né? O meu ex-marido, ele não participou dos últimos ultrassons. Uma pessoa só. E para parir, só.
Ele pôde ir no porque teve uma época que não
pôde,
podia
pôde,
ir
não
no...
E a Mari também, a Mari foi minha doula
e ela pôde entrar,
pôde. Ela estava, eu pari com ela, assim, ela que estava atrás de mim, assim, me abraçando e falando as palavras de lado. Eu pari depois de 31 horas, né? Caramba. Trabalho de parto ativo mesmo foi bem menos, foi tipo umas 23 horas.
Bem menos, assim, super tranquilo, 23 horas mas, de trabalho de parto. Mas, e aí quando o... E é louco, né? Como teria sido se fosse fora? Porque você teria que ter entrado no casulo de qualquer forma.
É, então, por isso que eu falo da ambivalência, porque... Ao mesmo tempo, tinha muito medo e muitas coisas horríveis e dúvidas bizarras, né, de como vai ser depois e tal, e medo de insegurança financeira e medo de tudo, né?
É porque todo o teu trabalho estava condicionado a sair de casa.
É. E eu estava numa bolha de ocitocina dentro da minha casa. Sim. Quando eu, né, quando eu acordava, na verdade, depois Sim. que eu levantava oficialmente da cama... Era uma disposição, assim, e tem um amigo que fez um documentário sobre depressão pós-parto, e eu vou fazer uma live com a Vera Iaconelli agora, na outra.
Uhum.
E eu falei para ele desde o início, mas eu não tive depressão pós-parto, mesmo sendo uma mãe pandêmica, assim, eu não tive mesmo depressão, eu tive uma euforia pós-parto. Assim.
E a gente estava vivendo coisas novas, o que o mundo inteiro não estava. As pessoas estavam todas em pausa.
E a gente, cada dia, tinha coisa nova acontecendo. E medos novos. E o maior medo é, tipo, sei lá, ter que ir para uma emergência com o nosso filho. Eu não fiz... O Benjamin, a primeira vez que ele foi para emergência mesmo... Foi já depois do primeiro aninho dele, assim.
Sim.
Que foi com uma virose, alguma coisa assim. Que ele precisou de uma
hidratação. Conseguiu segurar e aí já era uma...
A gente já sabia melhor o que acontecia com criança, que as crianças também não estavam tão suscetíveis. Depois eu descobri que o Benjamin tem comorbidade e tal, mas só depois.
Sim.
E ele vacinou já, né, nos comorbidinhos. Então, eu estava um pouco mais tranquila. Eu já estava vacinada. Quando eu me vacinei, eu também fiquei mais tranquila, porque a gente achava também que passava menos, né?
Sim.
A gente não sabia de nada.
É isso. A gente tava, e as pessoas falando com muitas certezas na época, né? Que não cabia aquela certeza toda.
Lembrei. Teve uma época que fizeram um rastreamento do ar de Wuhan. Lá, o epicentro, descobriram que tinha partículas de COVID all over it.
Então.
E eu, no 11º andar, pensando... A COVID vai entrar pelo assim, vai subir, pegar o elevador, apertar no 11, vai abrir, passar pelo buraco da fechadura, vai entrar no meu nariz.
Eu parei, eu não consumia notícia de COVID. Eu falei, Bruno, eu vou enlouquecer, não vai rolar. E aí, pra mim, eu vi a cara do Átila, eu saía correndo. O Átila, pra mim, é o porta-voz do apocalipse, assim, pra mim, na época, era. E aí, me mandava um link de live do Átila, eu falava,
tudo. Não
vou ver, não quero saber o que o Átila tem
pra falar. Ele acertou tudo que ele falou, ele estava correto.
Átila, nada pessoal, mas realmente eu não tava... Eu pensava, não posso entrar nessa...
As pessoas não estavam preparadas para lidar com essa informação, por isso que tem tanto negacionista, porque é muito difícil lidar com a realidade dura da forma como ela é. Tem terraplanista e negacionista do aquecimento
mas a
global.
Mas a Terra redonda não é difícil de lidar com ela, né?
Não, é que eu acho
era
assim...
Era mais fácil lidar com a...
No momento que você nega tantos estudos sobre...
Sim.
Que tu nega a ciência.
Sim.
Que existe... Um fenômeno que está já acontecendo, né? Que a gente viu nesse verão, que a gente vai ver, tá no mundo inteiro, que se chama aquecimento global e ele não existe, tu vai ter que passar por cima de muitos conceitos da ciência. Então, talvez a Terra não seja tão redonda
tão
assim.
Tão redonda assim. O negacionista é muito complexo, né? E, enfim, outra grande profundidade a entrar nesse tema. Mas... Você e o pai do Benjamin se separaram quando ele tinha um aninho só.
Defina se separar. Eu decidi que eu ia me separar do pai do Benjamin quando ele tinha 3 meses. E foi quando eu saí do meu puerpério, assim. Foi porque eu fiquei... E eu fiquei lá, né, vivendo nessa bolha de ocitocina, que era só eu e meu filho, e aí era um revezamento, porque eu e meu ex-marido, a gente não se via, né? Enfim. A casa, o apartamento também era grande, a gente dormindo em quartos separados. E aí, com 3 meses, eu falei, olha, eu vou ser uma mãe melhor se a gente morar separados. Eu não falei até, vamos separar.
Sim, vamos terminar o relacionamento.
Aí foi um troço, assim, que foi definhando, e aí, terapia de casal, um negócio todo de né? Porque, uhum, assim, é tão louco, porque tudo isso caminhou junto. O que, que é pandemia? O que, que é o primeiro ano do filho?
E é isso que
o que,
eu ia
é o primeiro ano do casal? Porque a gente tinha acabado de casar. Eu engravidei no primeiro ciclo depois do casamento.
Sim. E eu vou falar do ano passado para cá, Titi, de pessoas que eu converso, assim, de que não necessariamente conheço pessoalmente, mas que a gente tem uma troca online, pessoas próximas também. Eu devo chutar umas 20 pessoas que eu conheço que separaram com um bebê com menos de um ano. E eu lembro do meu do primeiro ano do Bento, assim, não tem casamento. Não tem casamento. Eu não falo não tem casamento no lance de vamos separar, estamos em crise. É, cara, não cabe aqui.
Não.
Nós temos aqui
isso
um projeto
muito claro.
Que é este bebê. E quando tem a demanda de uma das partes de que aquele casal esteja vivo e esteja envolvido e esteja atento um ao outro, cara.
Não, mas essa nunca foi a expectativa, eu acho que de nenhuma das partes, assim, até porque como eu fui muito estudiosa da gravidez e do puerpério, e eu fiz a cagada de ler na minha primeira gestação Laura Gutmann, que é um excelente livro para tacar na fogueira. Não, tô brincando, acho que é assim, dependendo do momento de vida que tu tá mesmo, assim, lê depois que teu filho já saiu de casa, Maternidade, Encontro com a Própria Sombra e Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Eu li os dois grávidas sem poder tomar um ansiolítico. E aí eu tava muito preparada já, e eu tentava, na verdade, né, ter conversa sobre como é que ia ser, e eu, como eu fiz o curso com a Dulce, a Dulce Amabisa tinha nessa... A consulta final, consulta não, o curso ali final, que era com os casais. Acabou que meu ex-marido ele não quis fazer e tal, né? Mas eu participei assim mesmo sozinha, então eu tentava, mandava links, dava uns livros, falava, não sou só eu que tenho que me preparar para o puerpério, a gente tem que entender que o negócio dinâmica aqui vai mudar.
Vai dar uma sacudida boa.
Ainda mais que a gente estava sem rede de apoio, assim, tipo, eu tinha pensado, vou ter uma pessoa que vai ser uma pessoa paga para me ajudar com o Benjamin, porque eu preciso trabalhar, vou continuar tendo uma pessoa para me ajudar com a casa, né, enfim. E era uma casa, um apartamento muito grande, e não tinha nada disso. Aí o que acabou acontecendo foi que os pais dele mudaram para o prédio do lado e acabaram sendo a nossa bolha estendida, né. Então, a minha família ficou... bem fora, e até pelo fato de ser avó, de terem mais tempo disponível e tal, foi ali a rede de apoio funcional mesmo.
Sim.
Mas eu fiquei muito sozinha, né? Eu fiquei com o Benjamin ali, era eu, Benjamin e eu. E a nossa curva de novos casos de Covid, eu lembro tanto de estar amamentando assim, naquela poltrona, e aí ficar... no celular, e aí olhar sempre Covid, novos casos, aí olhava São Paulo.
Era enlouquecedor isso.
Isso foi o meu, por meses, todos os dias eu olhava e aquela curvinha só aumentando.
E uma coisa que eu acho muito doida é porque eu sinto, tive essa conversa com o Bruno quando eu conheci o Bruno, e a gente ficou a primeira vez, eu conheci ele num dia, eu fiquei com ele no dia seguinte. Nossa primeira conversa, eu perguntei, você quer ser pai? Eu falei, Não agora, assim, mas eu preciso saber, porque se eu já tinha, eu tinha quase 30, então, se ele me dissesse, não quero ser pai, a gente ia ter ali um rolinho e depois eu ia embora, eu ia pegar meu rumo, porque sempre era o meu sonho ser mãe. E ele queria ser pai, ele dizia que era o sonho dele, e eu noto que pais, que homens geralmente eles querem ter filho, eles não querem ser pais, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande, e eu noto muito, e mesmo na minha casa, que o Bruno é um pai muito presente, ativo, que cumpre com o papel dele, o papel de estudar sempre foi meu, eu devorei muitos livros e links e seguia pessoas, eu falava, segue aí, lê isso aqui.
A introdução alimentar,
o sono,
não sei o quê.
A esterogestação.
A amamentação.
Tudo, eu passava tudo para ele, falava, eu preciso que a gente encare isso aqui junto, e ele foi bem receptivo às informações, assim, de topou estudar, mas eu acho que a maioria desses casamentos que eu vi acabarem no primeiro ano do filho é porque os homens querem ter filho mesmo, eles não querem ser pais. E aí a gente não tem opção de não ser mãe. E a gente fica tão imersa naquele lugar, e ele é a nossa prioridade, que quando a gente vê que consegue encarar aquilo ali sozinho e a outra pessoa está só atrapalhando, elas vão embora. E eu vejo hoje minhas amigas muito mais... muito mais felizes.
Ainda mais se elas não tiverem algum BO judicial gigantesco, aí a vida fica muito mais
Algumas leve. Têm, mas não nada, eu acho que da magnitude que você tem. É, mas, cara, simplesmente... E amigas que o pai não dá um real, assim, eu só não importa.
Exatamente, eu também.
Tô muito mais feliz.
Tá rolando aí toda uma... Né, enfim... Foi pra mídia e tal, a questão da pensão, mas o primeiro acordo eu abri mão da pensão. Falei,
não é sobre isso também.
Tô de boa, tá... enfim, esse valor aí oferecido tá ótimo, vai...
É isso, só, é
vá,
isso.
Vá com Deus. Mas sabe que... e eu não tô falando particular de mim, eu tô falando de modo geral, porque eu também conheço muitas... amigas que engravidaram junto ali, que a gente acaba, né, se colando,
identificando ali
uma na outra, e aí nos caras também, a gente começa a conhecer, e aí umas repetições de padrão. Uma coisa que eu falo e é verdade,
tá,
não.
Tá bom?
Anotem livros, alô, psicólogos. O cara que, principalmente quando, eu tô falando aí da configuração familiar, quando tem aí uma sogra,
sim,
ou, né, uma pessoa ali que o cara, ele tá muito ainda grudado no papel de filho, e ele precisa desempenhar esse papel de filho, e ele precisa suprir as expectativas para a mãe e o pai dele, e não para a esposa ou para o filho dele. Ele não vai conseguir ser um pai.
Sim.
Suficientemente bom. Tô falando agora bem winnicottiana. O pai suficientemente bom é aquele que corta minimamente o cordão com a mãe para conseguir olhar para essa nova configuração familiar que ele tem.
E seguir essa nova demanda da vida. Assim, assim, gente, virou a página. A gente, engraçado, eu falei com a Pri Josefic sobre isso hoje, que ela também está passando por um processo de separação e parece que descobriu... Né, aí a gente vê homens, depois da separação, descobrindo problemas que sempre estiveram lá, que agora eles têm que lidar. Eu falo, mas isso não é novo, sabe? Então...
Não, até porque a gente gente, vamos olhar para a nossa história de namorados desde quando a gente era adolescente. O quanto a gente não é UTI de macho, pelo amor de Deus, porque
muito.
Os caras se recusam a fazer terapia, a gente vai lá, faz a nossa terapia para fazer terapia por eles, né?
Para lidar com eles que não fazem.
O esgoto que vem aqui na nossa cabeça todos os dias.
Isso desde os relacionamentos mais, os primeiros nossos,
então,
assim.
E a gente está sendo, né, nessa benevolência.
A salvadora de machos,
feminina que temos, nós somos as salvadoras dos machos, das crianças, dos doguinhos.
E tem muito esse lugar da gente ter essa... Ai, tem que entender, ele é um menino.
Ele tá aprendendo.
Ele tá aprendendo. E eu tive um caso horroroso de um ex meu que... acabou tentando suicídio, e foi uma coisa horrorosa. E a mãe dele ligou para minha mãe e falou que a gente não entendia, que o problema é que ele amava muito a filha da minha mãe, que no caso era eu. A minha mãe falou,
meu Deus,
que você está ensinando para essa criança? Porque na época a gente era adolescente, já tinha passado dos 18, assim, mas era um bando de jovem, assim, de novinho. Ela falou, que você está ensinando para esse menino? Porque não, ele não ama minha filha, não é sobre isso, não bota isso no dela. É meio que eu não soube lidar com aquele amor, com aquela demanda que ele tinha. Ele me demandava muito e eu não soube lidar com aquilo. E a gente, isso vem em todos os nossos relacionamentos. E como eu passei por alguns até chegar no Bruno, a gente teve muito, eu falei, Bruno... Ou a gente vai encarar isso aqui como dois adultos que estão a fim de fazer acontecer e a gente vai entender a nossa dinâmica, ou não vai funcionar. A gente silenciou tudo de fora. Tudo, tudo, tudo,
amém,
tudo.
Amém, deusas. É isso.
E foi por isso que eu acho que a gente conseguiu passar por aquele furacão do puerpério e que me deu... E que hoje eu olho e falo, quero mais
se
um.
Se fortaleceram, então, que legal, né?
Porque tem gente que fala assim, Deus me livre mais um filho. Mas não, o problema não é exatamente o filho. É porque se tem só uma mulher dentro de uma... Porque uma mulher dentro de um casamento, sendo mãe sozinha, é muito mais difícil do que uma mãe solo.
E assim, a pirâmide, né, assim, principalmente no puerpério ali, que o foco deveria ser essa mãe que está cuidando desse filho. Eu vi ali, muitas vezes, e é o que, enfim... passei, né? Tendo que segurar uma pessoa que estava tentando segurar a parte, tipo, a cadeia, ela ia de baixo para cima,
sim,
e não de cima para baixo, sabe? Então eu estava tendo que segurar muita coisa ao mesmo tempo, passando pela pandemia, sem estrutura, né? E sem rede de apoio emocional. E contando com a rede ali que deveria ser uma família, a minha família também, né? Porque sim, afinal. Mas não foi isso que aconteceu, assim. E é um padrão que se repete
muito,
mesmo, assim.
Muito. É, bom, mas.
Quantos namorados? Desculpa, quantos namorados tu teve antes do Bruno?
4. Vários bem ruinzinhos, assim. Mas o bom é que eles foram ruins em lugares diferentes, então me deu um repertório assim, não rola, sabe?
É importante.
Super, tanto que é isso, eu vejo alguns casos de namoros de pessoas de 35 que estão namorando há 15 anos. Cara, não tem o repertório, demora muito para entender, opa, aqui não tá legal, sabe? Porque
eu embaralha, acho... joga de novo, é o que eu falo.
É tipo isso.
Eu namorei bastante também, mas é...
E isso ajuda bastante a identificar e talvez, né, isso pô, com 3 meses do Benjamin, falou, pô, não vai rolar.
É, eu queria ser uma mãe plena, né? Plena que eu digo assim, é exercer a minha maternidade sem ninguém puxando uma corda para trás. Sim. E sem me sentir vigiada, sem me sentir...
Julgada.
E... vigiada e julgada o tempo todo.
Cobrada
por cada... Assim, as microatitudes até as macros, sabe? Então, foi muito libertador quando eu...
Claro.
Quando eu
não consegui... é o que a gente espera, mas quando vê que é o que resta, é libertador.
Demorou, né? Porque tinha toda a questão da pandemia. Eu gostaria que tivesse acontecido antes e tal. Uhum. Mas, enfim, depois que as pessoas estavam vacinadas, aconteceu ali o de sair oficialmente da casa. Mas... E aí, teve um alívio todo. Sim. E aí, depois a história, o resto agora tá... É história. Agora dá o Google que tem tá lá. Tem mais uma cachaça? Tô brincando, é água.
Água.
Porque, assim, olha como no final... É sempre culpa da mulher. Lógico que não tem como não sentir, assim, sentimentos não muito positivos por uma pessoa, né, que educa o seu querubim dourado ali numa torre de divindade, e aí depois, quando essa pessoa desce para a terra, né, que é no caso de, sei lá, aterrar numa paternidade, não consegue... Mas a culpa acaba sendo da mãe. Ah, olha o jeito que ela criou, olha, não sei o que. Ah, cara, pô, o cara de 30 anos também tem que fazer o corre dele, ele tá vendo o mundo. É. Desperta pra vida, filhão. O que tá...
É, eu acho que tem uma hora que a gente
tem
quarto,
que pelo amor
soltar
de Deus.
As amarras da nossa criança. Mas é porque é o que você falou, a gente tá fazendo análise, a gente tá fazendo terapia, a gente tá questionando e problematizando coisas que foram passadas pra gente na nossa criação. E eu tenho muitas coisas que eu não vou repetir com meu filho, porque eu consegui olhar pro que aconteceu lá atrás. Agora, principalmente homens, estão muito presos ainda naquilo que aconteceu, em agradar o pai, agradar a mãe, sem questionar se eles estão certos, se eles são errados, se eles são, de fato, donos da razão. E isso é um impeditivo. Hoje em dia, mulher, a gente não tá mais topando.
Mas tu tem essa relação com os teus pais, de tu questionar os teus pais e de...
Não questiono eles. Eu já foi. Eles fizeram o que dava com o que eles tinham naquela época. E eu sei que foi com a melhor intenção. Eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eu posso hoje olhar pra trás e não concordar com algumas coisas. Mas eu não acho que me cabe cobrá-los de nada.
Não, eu acho que eu fiz a pergunta errada. A pessoa que já vira a entrevistadora. É que a gente tem a mesma idade. Eu acho que eu tô exatamente no mesmo ponto que tu ali, mas eu acho que lá pelos 25 anos, a gente pensa assim... Eita, eu acho que os meus pais fizeram algumas cagadas aí no meio do caminho.
Sim.
Principalmente quando a gente começa a elaborar a ideia da maternidade,
sim,
de como a gente quer criar os nossos filhos. E a gente pensa, nossa, mas os meus pais fizeram isso comigo. Não tá... Não foi legal.
Não sei se eu repetiria
isso
aqui.
E aí eu tenho o processo de matar os pais, né? Não literalmente Suzane Richthofen, mas assim, é sobre cortar o cordão. E eu acho muito importante isso, porque hoje eu tenho uma relação com os meus pais que é... Hoje não, eu tenho desde os meus 25 anos, desde antes, na verdade, mas muito horizontal. Eu não entendo ainda quem tem 30 anos e tem que ficar... Se escondendo para fumar um cigarro do pai, gente?
Gente, eu conheço pessoas de mais de 30 que o pai não pode saber que já experimentou maconha. Que não pode.
Eu conheço também.
Caralho, maturidade, meu. O que que isso vai impactar agora? E assim, esse processo de... Eu acho que o processo inicial é de humanizar os nossos pais.
Sim.
Eu, por muito tempo, achei que eles eram os donos da razão, os que sabiam de tudo, os que não erravam e que eles faziam era o certo. Minha mãe e meu pai me tiveram com 23 anos. Não é possível,
nossa,
que eles iam acertar tanto assim. Aí a minha irmã nasceu quando eles tinham 28. Então, mesmo a dinâmica de irmãs, eles sempre quiseram acertar, mas eles erraram várias coisas. Acertaram muitas, sob a minha ótica hoje, né?
Uhum.
Acho que talvez eles veem erros e acertos em lugares diferentes. Mas eu hoje, eu tô livre, mas depois de muita análise, eu tô livre da necessidade, da expectativa de agradar eles através do meu comportamento, que, assim, com outras coisas que não a minha relação com eles. Acho que a minha relação com eles é uma relação de respeito e que eu faço questão de manter próxima, amo muito eles, mas na hora de eu fazer alguma coisa com meu filho, no meu trabalho, eu já não levo em consideração nenhum segundo o que eles vão achar.
Eu também.
Porque...
Não, e assim, é muito bom no início da... Ai, minha mãe, sério... Obrigada, desculpa, te amo, mãe. Que paciência. Que... Porque minha mãe é muito parecida comigo. E ela é muito ansiosa também. E ela acompanhando os primeiros dias, meses do Benjamin à distância, via minhas redes sociais, até porque eu não ficava atendendo muito, FaceTime, não ficava mostrando uma criança mamando o dia inteiro. Não...
Eu tinha pavor do FaceTime, mas a minha mãe não, também não era a pessoa que me...
Não, minha mãe tentava ligar bastante. Assim, ligava, né? Só que durava pouca ligação. E aí eu postei, acho que uma foto do banhão do chuveiro. Minha mãe, assim, tava quase chamando a polícia para me prender em São Paulo. Ela tava no Rio Grande do Sul. Uhum. Que eu ia com certeza absoluta entrar água no cérebro do meu filho e ia sair pelo olho, assim, tipo, é sempre. Porque minha mãe é muito almodovariana também, né?
Sim.
O banho já tinha acontecido, o Benjamin passava bem, e eu falei pra ela que eu ia continuar dando banho no chuveiro até.
Só dei banho de chuveiro no
banho. E aí eu mandei um vídeo de uma pediatra falando sobre isso, e aí ela continuou me. Assim, protestando, eu dei uma bloqueada nela por 24 horas e assim seguimos.
E aí é a hora que a gente tem que educar nossos pais, né? Tem uma hora que a gente tem que fazer começar a educar os pais, mas nesse sentido eles me respeitam muito, assim. A minha mãe, às vezes, fala assim, ah, é assim que é hoje em dia? Interessante. Na minha época não era e acabou. Assim, ela não questiona, ela não fala que ela estava certa, que o jeito dela é o certo. Ela tem essa abertura muito grande, assim, para o novo e... As coisas mudaram, as coisas estão mudando. E quanto a minha mãe e meu pai, eu não tenho esse problema. Mas, assim, a família tem várias outras pessoas, né? Então,
sim,
sempre tem essas figuras. É, o Anota Aí, ele voltou... Você fez uma temporada com o Benjamin, né?
Fiz duas temporadas com o Benjamin.
Como foi? Eu queria muito saber essa experiência de voltar a trabalhar. Porque, cara, uma criança pequena demanda horrores. E como viajar com uma criança pequena por lazer já é um trampo absurdo. E como foi fazer uma temporada e ter tido a coragem de fazer a segunda com ele?
Na verdade, ele não viajou comigo.
Mas teve,
né,
uma que ele foi, né?
Não. Ele fez um trabalho comigo para os hotéis, para uma rede de hotéis.
Ah, mas não era circuito de...
Não, foi muito tranquilo. Foi uma delícia. A gente foi para Salvador, Rio de Janeiro...
Ah, eu lembrava que vocês tinham viajado, mas não era o Anota Aí.
Trabalho,
então.
Não era o Anota Aí.
Ah,
eu fiz a primeira temporada do Anota Aí, depois do Benjamin, no pico da pandemia de novos casos. Eram 4 mil mortos por dia, assim.
E ele tinha quanto tempo?
Um aninho. Tinha acabado de fazer um ano. E ainda não tinha vacina. Foi muito assustador. Eu fui com bastante medo. Foi uma equipe com a gente para testar e tudo mais.
Sim.
A gente fez uma temporada toda na natureza, mas mesmo assim, muito contato com pessoas, né? E a pessoa que não tinha ido no supermercado para uma pessoa que teve que pegar um avião.
E como foi topar?
Difícil falar isso, assim, mas eu fui... Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, mas eu não concordei até pela mensagem que a gente estava passando, assim, sabe?
Sim.
Pelo momento, não é fingindo, a gente estava o tempo todo ali no meu texto, até porque...
Reforçando
os cuidados e mostrando que a gente estava em lugares que estavam isolados, então eram escapadinhas.
Uhum.
Era opções para as pessoas irem durante a pandemia sem aglomeração e tudo mais. Mas, né, tinha restaurante e tal, e eu fiquei morrendo de medo, e eu gravava... 5 dias, voltava final de semana, aí eu gravava mais 5 dias.
Quanto tempo ficou longe do Benjamin?
Foi muito difícil, foi uma temporada mais curta e tinha pautas menção, então eu não gravei tudo, né?
Ah, sim.
Aí a segunda, e eu tava ainda, o meu ex-marido morava ainda comigo e foi na casa que ele, enfim, que ele nasceu e tal, então foi mais, eu tinha contato com ele, videochamada, eu sabia como é que ele tava e tal. E aí, a segunda temporada, eu já tinha me separado. E foi aí que eu entendi que eu não tinha mais como continuar gravando o Anota Aí. Porque na primeira perna que foi para Salvador, eu fiquei muito tempo sem ter nenhuma notícia do meu filho. E foi muito difícil. Todos os dias, na verdade, dessa temporada foram muito difíceis, assim, e a minha equipe segurou muito a minha onda, porque é muito difícil performar, né, para a câmera, e felicidade, e estamos agora vacinados, sim, e agora está...
Esperança e renovação.
E eu estava esperando muito para fazer essa temporada de retomada, mas eu estava, na verdade, tendo um colapso por dentro, assim.
E aí, você decidiu parar de gravar o Anota Aí?
Não, na verdade, eu decidi que aquela seria a última temporada, que a partir daquele momento eu teria que reconfigurar minha vida profissional. E aí aconteceu também uma reconfiguração dentro da Globo. Uhum. Tudo foi junto, tudo andou, caminhou junto. Uhum. Eu encontrei a Mari em um festival. A gente grudou nesse festival.
A Mari Moon.
A Mari Moon. Uhum. É. É que eu só falo de Mari.
Mares, né? E aí, só pra gente.
Eu encontrei a Mari Moon no festival, a gente ficou. A gente ficou juntas no festival, o festival inteiro. Uhum. Ficamos no festival.
Titi Miller e...
E aí a gente já, lá no festival mesmo, a gente já sentou para comer um hambúrguer e começou a falar sobre o que a gente queria fazer. E no dia seguinte ela foi lá em casa, a gente comeu um japonês e a gente falou, então bora. Eu falei, ó, depois de amanhã eu vou pro Prêmio Multishow, uhum, e eu vou falar que a gente vai fazer um programa juntas. Eu acho que se a gente jogar para o universo...
A gente precisa fazer.
Porque a gente estava falando que a gente queria fazer há muitos anos, sim, né? E agora a gente vai ter que fazer. O universo vai nos cobrar. Aí eu falei lá... Aí foi super, né? Saiu na imprensa e tal. Aí a Tata Werneck se convidou. Ah, fiquei sabendo que o Chimiro vai fazer um podcast com a Mari Moon e tal. Nunca fui em nenhum podcast. Ó, vai ficar chato para vocês aí, se não for, uhum, a gente e tal. Acabou que foi super engraçado. Foi a abertura do, sim, nosso podcast, porque ela nos deu um cano, né? Mas tá lá, tá convidada ainda quando der. Ela tem pânico de avião também, eu compreendo ela em absoluto, tá?
E dependendo do dia, esse pânico toma uma proporção ainda maior, assim, dependendo.
E ela começou a gravar novela, a filha dela tava com o Tite na semana, assim, eu falei, amiga, vai, faça.
Fica em paz.
Faça o que for preciso aí.
E agora você fez essa, você recalculou a rota, mas você tá muito mais livre também, eu acho, profissionalmente, mas você por você, tem muita coisa acontecendo, mas saindo, né, finalizando o Anota Aí e saindo desse contexto de muito amarrado, de emissora e muito, eu acho que agora você está descobrindo um jeito mais livre de se comunicar.
Ai, eu tô tão feliz.
Eu acho que dá pra notar, assim, que tá mais leve, eu acho.
Sim, eu tenho uma gratidão profunda por tudo que o Anota Aí me trouxe, assim.
Claro.
E em especial pelas pessoas, uhum, que a minha equipe, na verdade, todo mundo que passou pela equipe, mas principalmente nosso power quarteto agora das últimas temporadas, que é a Paulinha, minha diretora, o Pablito e a Emília. Que eu gravei grávida na África do Sul também, né? Então, assim, a gente tem uma intimidade de milhões.
Sim.
Mas a verdade é que o Anota Aí, ele também é muito ambivalente. Tu imagina assim, uma pessoa que sofro de ansiedade. Tu não sabe em qual momento do ano tu vai ficar 2 meses sem...
Voltar pra casa. Depois da maternidade isso não cabe.
Não cabe. E passando por isso, muitos estímulos diferentes. Nas primeiras temporadas era nadar com um tubarão, ser alvo de atirador de facas, ser enterrada a 75 graus
no Japão.
Eu tenho
filho agora, gente. Eu posso,
aí depois
com esse
risco. Congelada, aí vai para um escafandro. Faz safári no deserto, não sei, era muita coisa. Aí me jogaram do prédio, né? Porque esse eu não queria ir mesmo. Eu fui em pânico, porque eu fiz aquela técnica de dublê de um prédio de 240 andares, sei lá quantos, em Berlim. E eu fui, assim, minha alma ficou lá. Cheguei chorando no chão, porque eu tive uma crise de pânico. Assim, não dá para ver no programa, durou 20 segundos, né, a pauta. Sim. Mas eu fiquei 1 hora e meia travada.
É um, é, é,
Aí eu fiz um pouquinho de xixi na calça, e aí saindo de lá eu fui direto para um restaurante para provar vinhos, assim, então eu ainda tava panicada, mas eu tava de, ah, olha só esse vinho, esse bar de vinho, que legal que você paga o quanto você quiser em Berlim. Aí eu tive uma crise de pânico no negócio do tubarão também, porque eu não sou mergulhadora, né, e aí eu tinha que mergulhar com o cilindro.
Sim.
E eu não entendi direito como é que fazia o negócio, eu não conseguia apertar meu nariz, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia de desvio de septo, minha cabeça pressurizou, eu vomitei dentro do negócio, aí eu não sei o quê. Aí eu comecei a ter aquilo de pânico, volta, eu não sabia mais os sinais, porque me ensinaram tudo, eu estava em Dubai, eu não entendi, eles não entendiam, eu não entendia nada. E aí eu saí assim, ó, do tanque
depois
de tubarão. Depois
a pessoa não sabe porque que ela tem que tomar remédio, que ela consegue desmamar o remédio de ansiedade, porque, porra.
E assim, ó. 5 minutos que a van tá passando pra gente fazer um safari no deserto com
uma, a ordem
um banquete
do dia, e é isso.
Eu, tá bom. Mas precisa só encerrar, mas eu não tô conseguindo falar. Então fala que você vai voltar pra água, que você tá muito emocionada. Gente, eu tô muito emocionada, vou precisar voltar pra água porque é muito lindo. Aí corto.
Nossa, Titi, é realmente, e assim, isso aí, e eu acho que depois que a gente é mãe, a gente começa a se, eu pelo menos comecei a prestar muito mais atenção na minha saúde num todo, mental, físico, espiritual, porque eu preciso estar bem pro meu filho,
né,
ele me resgatou, ele fez com que eu resgatasse um autocuidado que quando era só por mim eu não tinha, e eu tenho por ele, porque é um ato de amor, eu estar bem por ele. E eu acho que esse encerramento de ciclo agora, que foram tantos, né, de relacionamento e essa de fase maior, também global, de saímos de uma pandemia e sair da configuração de uma emissora com um programa que exige tanto emocionalmente e agora está caminhando para esse lugar de ser mais dona do...
Total, com rotina. Não... E é isso aqui, ó, é um estúdiozinho perto de casa,
delícia,
com um bom papo, uma...
negocinho.
Um negocinho.
E você volta lá para o começo, onde as coisas eram mais leves e mais gostosas e tinham mais prazer e era menos pressão. E quando a gente faz assim com, essa, né, com esse amor e com essa leveza e conseguindo enxergar tudo agora no mesmo lugar, porque como que eu vou fazer isso tendo um filho? Mas eu quero estar aqui com meu filho, não cabe. E aí eu acho que achar essa configuração agora vai ser, eu acho que uma fase nova e muito melhor, né, na sua vida. Espero que seja, eu estarei acompanhando. E eu, com alguma frequência, pessoas como você, como a Luana Piovani, vocês têm, que têm voz e que usam ela e que não se calam e que querem se posicionar, com muita frequência são as desequilibradas.
Ah, claro.
São as loucas, são as descompensadas,
as mal amadas.
As mal amadas, as mal comidas. E
eu acho que por eu ter falado tanto de sexo, mal comida nunca foi
não,
um
não
adjetivo
rolou, né?
Que colaram em mim.
Não foi. E como é lidar com essa coisa de colocarem no lugar de histeria, enquanto você só está querendo se posicionar no seu lugar, que é teu de direito, e ter a voz que é sua de direito. Assim.
Eu acho que isso fala muito mais sobre quem está falando e o quanto essa pessoa se autocensura, do que sobre qualquer fala minha. Né? Toda vez que te falam menos, para ser menos, para tu te encaixotar, é porque está perturbando aquela pessoa em algum lugar. Então... eu não digo nem só... Vou até ampliar esse para... Por exemplo... como é que eu vou falar isso sem expor a pessoa? Fiz um evento com colegas de profissão logo depois do povo estar chamando a Anitta.
Uhum.
E eu fui parada por muita gente. Assim, tipo... Gente, pessoal... You name it. Pessoas falando... Obrigada! Você é muito maravilhosa! Sou incrível! Nossa, foi foda! Tal, rarara. Aí teve uma pessoa específica que estava colada em mim já.
Uhum.
Porque eu estava conversando com ele. Com Elo.
Elo.
E aí... Eu tava com a Gabi Amarantos do lado e tal, não sei o quê. E aí a Gabi saiu uma hora e falou assim, ó... Cara, você é a apresentadora mais promissora da nossa geração. Só fala menos. Não fica dando tanta opinião. Eu falei, meu amor, em primeiro lugar, a gente tem a mesma idade. Se fosse, assim, idade de profissão, né, também. A gente começou juntos. Eu não te perguntei. E a gente tem o mesmo repertório, eu poderia... falar que tu poderia falar mais, porque a tua isenção é um desserviço para muita gente. tu tem um microfone na tua boca e tu deixa de falar coisas que são muito importantes. A minha voz e a ferramenta como ferramenta de trabalho, do jeito que eu uso, é a única coisa que faz a minha profissão fazer sentido. Eu não estou aqui para comprar a mansão do Alok. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Parabéns que tu fechou um contrato milionário de publicidade no intervalo na novela das oito. Mas, assim, eu de verdade, eu não te julgo mesmo. Mas isso que tu tá falando diz muito mais sobre o quanto você gostaria de falar coisas que são diferentes das que eu falo, mas você não consegue nem isso.
Sim.
Então, ó.
Faz o teu.
E aí, sabe o que ele falou no final? É que foram vários momentos. Aí ele tomou umas caipirinhas e falou... Você já viu algum depoimento, alguma vez o Moro... Foi horrível. Você viu o Moro interrogando o Lula? Eu falei, vi algumas partes, porque onde é que vai parar isso? Então, a gente pode falar o que a gente quiser, só que a gente pode ser isento igual o Moro. Aí, nisso, chegou a Dinei, Titi Miller! Vem cá, não sei quem. Tá bom, que eu ia apresentar um show
da Anitta. Essa é a minha deixa, querido.
Eu ia chamar o show da Anitta ainda, foi logo depois.
Meu Deus. Bom, eu acho que agora isso é. Essa tua última fala responde a última pergunta que eu sempre faço, mas eu vou fazer de qualquer forma, que é Titi Miller, o que você precisa fazer enquanto Titi Miller para essa vida não passar em branco?
Ai, eu continuo nessa montanha russa muito louca e tentando fazer o máximo possível para fazer diferença positiva na vida das pessoas, por mais que às vezes incomode, toque em lugares difíceis de acessar. E, principalmente, tentando levar uma vida cada vez mais leve com o meu filho e com as pessoas que estão no meu círculo próximo.
É isso. E eu acho que dá para ver, assim, é claro, eu não te conheço pessoalmente, não te conheço... Né, não, pessoalmente, no sentido de sua vida pessoal, tem muito se mistura com a vida que é pública e que sai nas manchetes, e que as pessoas acabam se aproveitando desse drama para conseguir clique e tudo mais. Mas eu sinto que você, hoje falando assim, eu sinto no teu olhar uma serenidade que eu não esperava. Eu até achava que você ia ser um turbilhão. Eu falei, gente, será que você engolida?
É que eu cheguei aqui dormindo, não esqueça, né? Eu dormi no
Uber. Mas eu acho que você todo esse barulho que acontece, ele é um barulho que precisa dessa explosão para que você chegue num lugar de mais calma e de mais controle do seu bem-estar mesmo e, né, da sua satisfação. Então, eu te desejo muito sucesso no Acessíveis, e isso, por sucesso, é muita alegria em fazer isso, e que tenha
obrigada,
muito tesão,
amada,
em fazer, e que isso te abra mais e mais portas ainda. Mas as portas... que eu falo são essas as que vão te dar sentido de fazer o que faz. E muito obrigada.
Obrigada a você. Por você ter vindo. Não, e depois a gente precisa. Você tem que ir lá, não só no Acessíveis, mas no Chilique, que vai ser com o Thiago Queiroz, que aí vai ser sobre o
Paraná. Esse vai ser. Quando que estreia esse?
A previsão é junho.
Que legal. Primeira, você falou semana passada, eu acho que você falou, né? Muitas novidades
muitas
aí acontecendo.
Novidades.
Esse eu não vou perder também, porque eu acho legal agora. Pô, vamos botar pai pra falar, cara.
Pô, e o Thiago Queiroz, maravilhoso.
Exatamente, que é um dos poucos que tá fazendo e que não tá falando bosta também, né? Porque tem uns que estão falando um monte de merda. Então, trazer isso, porque é isso. Filhos têm pais e têm mães, e todo mundo tem que participar dessa discussão. Então,
exato.
Muito sucesso, vou estar lá pronta pra ouvir, para falar, para qualquer coisa. E obrigada,
mais uma vez. Obrigada, adorei. Obrigada por ter me aceitado meu convite.
Obrigada por ter querido
meu
vir.
Meu autoconvite.
Foi uma honra, obrigada mesmo. Obrigada.
Amada.
E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje com a Titi Miller. Até semana que vem. Tchau.